pediu também o adiamento do relatório da petição do Sr. Dr. Isabel Moreira, que era esta petição. E o adiamento também é um protestativo. O adiamento da discussão deste relatório final é outra petição.
Muito bom dia. Bom dia a todos. Vamos dar início a esta nossa... Isto tem um som diferente do que nós estamos habituados na outra sala. Eu, pelo menos, eu noto uma acústica diferente. Talvez por ser mais pequena. Eu agradecia que como isto faz muito mais som, um som muito mais forte, agradecia que fossem dadas condições para iniciarmos a nossa reunião. Eu, antes de iniciar a reunião, queria manifestar a minha solidariedade... Não ouvem? Que, assim, queria manifestar a minha solidariedade com o Conselho de Leiria, as pessoas todas que foram vítimas desta enorme catástrofe, e associar-me a eles naquilo que for esta comissão, como comissão que tutela a administração interna, penso que devemos fazer aqui um voto de condolências e de apoio àquelas comunidades que foram fustigadas pela esta intempérie e por esta tempestade. E, portanto, queria iniciar pondo à consideração, se alguém se opõe, a que se envie por parte da primeira comissão para aqueles conselhos a nossa solidariedade e o nosso apoio àquelas pessoas. Penso que ninguém se irá opor, iremos proceder dessa forma. E então, após isto, iremos iniciar a nossa ordem de trabalhos, que temos a distribuição de iniciativas legislativas. Deu entrada a proposta de lei. A proposta de lei 54 do Governo, que altera o Código de Processo Penal e o Regulamento das Custas Processuais, e o relatório cabe ao Partido Socialista.
Bom dia, Sra. Presidente, agradecendo as suas palavras, às quais naturalmente nos associamos. Eu própria, muito obrigada.
Muito obrigada. Para esta proposta de lei, há aqui um pedido do grupo parlamentar do PCP para que, para além do Conselho Superior da Magistratura, para além do Conselho Superior do Ministério Público e para além da Ordem dos Advogados, que são as consultas obrigatórias que promovemos em termos de pareceres, que se peça também à Associação Sindical dos Juízes Portugueses e ao Sindicato dos Magistrados do Ministério Público um parecer por escrito. Eu colocava também à consideração, se vem algum inconveniente, em que estas duas entidades se pronunciem por escrito neste, que altera o Código de Processo Penal e o Regulamento das Custas. Ninguém tem nada a opor, iremos pedir. Vamos agora ao projeto de lei 356 do Bloco de Esquerda, que inclui o jornalismo sem fins lucrativos na lei quadro do Estatuto de Utilidade Pública. O relatório cabe ao PST.
Sr. Presidente, o grupo parlamentar do PST indica a Sra. Deputada Nuna Menezes.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Projeto de lei 358 do Bloco de Esquerda, introdução do critério da paridade na composição do Tribunal Constitucional. O relatório cabe ao CDS-PP. Claro. Projeto de lei 359 do Bloco de Esquerda, que altera o regime da garantia de alimentos devidos a menores, alargando e melhorando as suas condições de acesso. O relatório cabe ao JPP. O projeto de lei 361 do Bloco de Esquerda, proibição da importação ou venda de bens, serviços e recursos naturais originários de colonatos ilegais em territórios ocupados, foi uma coisa que veio aqui parar, mas que a competência é a da Comissão de Negócios Estrangeiros, tem alguma conexão com a nossa, mas iremos enviar a quem de direito. bem como o projeto de lei 385, que introduz a perspectiva de justiça climática e de género na lei de enquadramento orçamental, tem alguma conexão também com a nossa, mas a competência é a COFAP, para a qual também iremos enviar este projeto. O projeto de lei 393 do Chega, que aumenta os limites da compensação por morte ou invalidez permanente, correntes dos riscos próprios da atividade policial ou de segurança, cabe o relatório ao PSD.
Indico-me a mim próprio.
Obrigada. Projeto de lei 391 do Chega, atualiza a regulação do procedimento de mudança de sexo e de nome próprio no registro civil, cabe ao PAN, portanto depois ser-lhe-á enviado. Projeto de lei 394 criou o suplemento especial de serviço por funções operacionais na Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras da PSP. O relatório cabe mais uma vez ao PSD.
Indicamos o Sr. Deputado António Rodrigues.
Proposta de lei 52 do Governo, que altera o Código de Processo Penal, que estabelece o regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica e à proteção e à assistência às suas vítimas. O relatório cabe ao Chega.
Bom dia, Sr. Presidente, indicamos a deputada Vanessa Barata.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Proposta de lei 53 do Governo, transpõe a diretiva relativa ao intercâmbio de informações entre as autoridades de aplicação da lei dos Estados-membros, que altera a decisão do Conselho no que diz respeito à sua harmonização com as regras da União em matéria de proteção de dados pessoais. O relatório acaba a Partido Socialista.
Eu indico já, Sr. Presidente. No final,
muito obrigado. Temos o projeto de lei 390 do LIBRE, que reconhece os fins de utilidade pública ao jornalismo sem fins lucrativos, e o relatório cabe ao Chega. Peço desculpa, mas está repetido.
Não.
É Nuno Menezes. Que é assim, cabe ao Chega, mas o que eu ia sugerir é, como já está a Sra. Deputada Nuna Menezes com um relatório com o mesmo idêntico fim, ficaria com os dois, porque são exatamente sobre o mesmo tema. E, portanto, e o Chega ficará depois na próxima, na pole position da próxima distribuição de relatórios. Vamos, baixaram também à Comissão na Especialidade o projeto de lei 129 do PSD, que já foi pedido o agendamento, e o projeto de lei 375 do Bloco, que também já está agendado para 11. Baixou à comissão para discussão o projeto de resolução 513 do Chega, que recomenda ao Governo que disponibilizados e estatísticas relativos à nacionalidade e naturalidade dos denunciados e condenados pela prática de crimes. Eu pergunto se é para discutir em comissão ou em plenário.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós estamos aqui a verificar esse mesmo, já lhe indico, está bem?
Está bem, com certeza. Passada esta fase, não há iniciativas. Há iniciativas europeias, mas já estão distribuídas para conhecimento. Vão-me poupar de estar aqui a ler. E vamos, a pedido do Sr. Deputado Fábio Figueiredo, antecipo. Muito bem. O Sr. Deputado Fábio Figueiredo tinha pedido para se. Para podermos antecipar dois pontos onde tem intervenção, uma vez que tem conferência de líderes a seguir, e que era o 4A, não é? Não? 4B, desculpa. 4B. Mas há um pedido de adiamento do PSD, portanto o 4B fica adiado, e o 7, o ponto 7A, que é o seu projeto de voto. Eu iria então passar ao ponto 7A para o Sr. Deputado fazer a apresentação que entender, que é um projeto de voto de solidariedade pela liberdade de expressão e contra a censura e perseguição de Luís Vargas, autor da página Vox Vargas. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, senhora Presidente. A liberdade de expressão e de informação, que está, aliás, consolidada no artigo 37 da nossa lei fundamental, constitui um dos pilares inalienáveis do nosso regime democrático. Portanto, foi com bastante surpresa que nós vimos responsáveis governativos fazer uma conferência de imprensa a comunicar que o Sr. Primeiro-Ministro iria apresentar uma queixa, não sabemos em que sede, contra o autor de uma página, sobretudo com conteúdos satíricos, neste caso em concreto, uma imagem claramente satírica. Estamos a falar de Luís Vargas, autor da página nas redes sociais Vox Vargas, e parece-nos estranho que em Portugal, que é um regime democrático consolidado com mais de 5 décadas, um governo use mecanismos institucionais para tentar silenciar visões críticas, dissonantes, sobretudo de conteúdo humorístico e satírico. O nosso país tem uma história de censura, que felizmente gostamos de citar como sendo um episódio do passado. A censura não se manifesta só, não se exprime só, não usa o seu poder efetivo meramente com o lápis azul, com a revisão prévia do conteúdo, mas também através do efeito coercivo que procura inibir a expressão da liberdade de expressão, sobretudo quando ela se manifesta em conteúdos satíricos e humorísticos. Não é a primeira vez que acontece no pós-25 de Abril. Houve vários episódios de obras cinematográficas, televisivas, quadros, etc., que foram alvo de tentativas de censura, de crítica desmedida ou mesmo de alvo de mecanismos judiciais. E como a liberdade de expressão está enquadrada com uma proteção constitucional própria e é alvo de um vasto entendimento jurídico, sobretudo quando ela afeta figuras públicas, o Supremo Tribunal de Justiça, aliás, tem uma jurisprudência consolidada que acompanha o enquadramento internacional do TED, em que refere inclusivamente que as figuras públicas, no que concerne à crítica das figuras públicas, a liberdade de expressão é ainda mais expansiva. Por isso entendemos nós, por isto ser um assunto tão relevante, deve merecer um debate na comissão própria, que é a primeira comissão, que tem obrigação, tem a missão de enquadrar os direitos, liberdades e garantias, e é por isso que, em nosso entender, que em defesa da liberdade de expressão, da liberdade, da crítica, da criatividade humorística, que aliás não conhece nenhuma fronteira partidária a críticas humorísticas feitas a figuras públicas de esquerda, a figuras públicas de direita, mas sobretudo é importante garantir que o poder regulatório não é feito pelo poder judicial, mas sim pelas liberdades próprias que se enquadram na liberdade de expressão, e foi por isso que nós trouxemos este projeto de voto. Obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tinha pedido a palavra a Sra. Deputada Isabel Moreira. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por agradecer ao Bloco de Esquerda esta iniciativa, que acompanhamos absolutamente, e dizer que eu penso que nós estamos perante um momento crítico, quando há o anúncio de uma ação judicial relativamente a um post de uma figura humorística. E estamos num momento crítico porque estamos também a viver o momento mais agudo de divulgação intencional de mentiras, de factos falsos por parte de agentes políticos, de pseudo-agências de comunicação e há, aliás, estatísticas sobre quem mais propaga falsa informação em Portugal, atingindo diversos políticos, nomeadamente o Primeiro-Ministro. E é com enorme estranheza que verificamos que o Primeiro-Ministro, perante factos que são divulgados por pessoas com responsabilidades políticas sobre políticas públicas, mentiras absolutas relativamente à criminalidade, relativamente à imigração, relativamente a números no que toca, por exemplo, a crimes sexuais, relativamente ao próprio Primeiro-Ministro, relativamente a outros titulares dos cargos políticos, manipulações de imagens, utilização de imagens ocorridas noutros países para fazer, no fundo, divulgação de crimes de ódio relativamente a minorias em Portugal, causam zero reação, e é normal que causem zero reação, porque não compete ao Primeiro-Ministro preocupar-se com isso. Há instituições que se devem preocupar com isso, a não ser que lhe toque a si próprio, mas a si próprio também lhe toca. Há, nomeadamente, um programa de humor com mais audiência em Portugal, que é o Domingo com Canal Aberto, que todos os domingos tem manipulação de imagem. Já aconteceu, aliás, comigo. Acontece com muitos de nós, e todos nós, enfim, eu por acaso veio com humor, achei bastante engraçado, e há uma coisa que é muito importante para quem estuda a jurisprudência relativamente à liberdade de expressão e ao humor. A sátira humorística, a sátira política, portanto, a sátira humorística feita com políticos, não significa, para ser livre, que seja impossível que alguém acredite naquilo que está a ser satirizado. Não é isso que a jurisprudência, nomeadamente europeia, diz, e não é isso que a jurisprudência do Tribunal Constitucional diz. Ou seja, para usar aquele exemplo que, nomeadamente, para citar alguém do direito público que está numa área absolutamente diferente da minha política, como é o professor Francisco Pereira Coutinho, aquela sátira que foi conhecida de dizer que o líder da Coreia do Norte era um sex symbol lindo e irresistível, e que a maior parte, diria que 99,999% das pessoas percebeu que era uma sátira e foi publicado num local de sátira como este, mas depois foi republicado, não sei se era o da líder da Coreia do Norte ou o líder chinês, já não me lembro, lamento, não confundo, qualquer um seria, olhando para a cara, não, qualquer um perceber-se-ia sempre que não era, porque ainda por cima citava as feições e brincava com as feições, e depois para concluir que era evidentemente um sex symbol. Mas depois foi publicado no país em causa como se fosse verdadeiro, e houve pessoas que acreditaram. Ora, o facto de terem acreditado não faz com que aquilo deixe de ser sátira política. Portanto, a sátira política tem isto, do ponto de vista da jurisprudência, que é, ainda que algumas pessoas acreditem, não deixa de estar, obviamente, abrangido pela liberdade de expressão, pela liberdade de criação artística, e joga, no caso, a gargalhada contra aquele que acha por bem fazer uso dos meios judiciais contra humorista. Se será mais compreensível ou não, para uns, para mim certamente, que um Primeiro-Ministro se indigne que um partido político coloque um cartaz na rua basicamente a dizer que o Primeiro-Ministro é corrupto, é evidente que isso a mim merece-me toda a compreensão. A outros não, uns poderão dizer que o Primeiro-Ministro devia ter ignorado, é irrelevante a opinião de cada um. Mas penso que o observador médio não contestará que a intenção do Partido Chega, quando pôs aquele cartaz, foi claramente insinuar que o Primeiro-Ministro é corrupto, e a indignação do Primeiro-Ministro é compreensível. Qualquer pessoa média entende a indignação do Primeiro-Ministro, independentemente de concordar se devia ou não ter agido em juízo. Eu compreendo absolutamente. Agora, considerar que a página deste autor, que aliás utilizou algo que é particularmente, para terminar, particularmente usual na sátira, que é usar as armas de quem está a ser satirizado. Ora, o Donald Trump, como sabem, usa publicar nas suas redes sociais as mensagens que recebe das pessoas com que se encontra. Seja o secretário-geral da NATO, seja quando se encontrou com determinada pessoa com o presidente Emmanuel Macron, ou seja, republica, coisa que não devia fazer, mensagens que recebe dos próprios. E, portanto, quando ele faz aquela publicação com um evocativo absolutamente grandioso, quer dizer, só uma pessoa fora do seu perfeito juízo é que acreditaria que, de facto, estaria a referir ao primeiro-ministro de Montenegro,
É de facto lamentável, é um momento tristíssimo do nosso presente e de pouco balanceamento de valores e, portanto, acompanhamos absolutamente este voto de solidariedade e ainda que o Sr. Primeiro-Ministro não avance, apesar de ter dito que iria avançar e que pense no que é que têm sido as suas iniciativas e as suas não iniciativas, o facto de ter sido anunciada esta tentativa, esta iniciativa de avançar contra este autor e a ideia de se dizer que isto foi uma ação de desinformação preocupa-nos imenso, sobretudo no contexto nacional, europeu e mundial em que vivemos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Paulo Marcelo tem a palavra.
Muito obrigado. Bom dia, Sra. Presidente, senhores caros colegas deputados. Pois o tema, não vou dizer que não seja relevante, obviamente que é relevante. Sabemos que as personalidades políticas em Portugal recebem muitas tentativas de fazer humor e de comunicar de forma satírica com eles. Também o Primeiro-Ministro Luís Montenegro recebe diariamente, semanalmente, muitas destas críticas humorísticas políticas e obviamente que a atitude normal é ou de ignorar ou de, enfim, rir do assunto, não levar demasiado a sério. Agora, neste caso, há aqui algumas particularidades que tornam esta situação especial. Em primeiro lugar, não foi uma crítica a Luís Montenegro, líder partidário, personalidade pública. Foi a publicação de uma imagem. É verdade que no canto inferior direito estava lá a dizer Vox Vargas, mas eu confesso, quando vi no X, a minha primeira reação, eu não percebi que era uma coisa humorística. Digo, talvez seja a limitação da minha parte. Só mais tarde, quando houve a reação, fui ver com mais cuidado e de facto vi que do lado inferior direito estava lá Vox Vargas. Foi feito num contexto em que tinha havido divulgação de mensagens privadas do Primeiro-Ministro, aliás, do Presidente francês e do Secretário-Geral da NATO. Portanto, o contexto internacional naquele momento poderia levar a entender que haveria alguma verossimilhança, alguma veracidade naquela publicação. Não vou aqui discutir qual é a fronteira do humor, qual é a fronteira da política, da liberdade de expressão, não é aqui em poucos minutos que vamos discutir isso. Foi entendido, tendo sido a crítica feita ao Primeiro-Ministro de Portugal e não ao líder político Luís Montenegro, que era importante afirmar também internacionalmente que aquele conteúdo era falso. Há uma tentativa genuína e um empenho genuíno do Governo e do Primeiro-Ministro de combater a desinformação e nós não podemos depois ser seletivos nisso, ou seja, quando combatemos a desinformação temos de ser coerentes e temos de combater a desinformação quando vem da direita ou da esquerda e, portanto, qualquer que seja o conteúdo. A leitura que foi feita foi essa, que aquele conteúdo tinha um conteúdo desinformativo que poderia ser mal entendido e, portanto, havia duas atitudes possíveis, ou ignorar ou fazer um comunicado, foi essa a escolha. O comunicado é bastante sóbrio, tenho aqui aberto à minha frente, diz apenas, será apresentada queixa nas instâncias adequadas. Nem se diz que é em tribunal, nem se diz como é feito. Foi apenas uma reação. A minha leitura pessoal foi uma reação para salvaguardar a imagem de Portugal internacionalmente. Penso que é legítimo, ou seja, não houve aqui qualquer tipo de censura. Reparem, a publicação não foi eliminada, até teve mais... Repare, deixa-me só terminar. A publicação não foi eliminada, a publicação mantém-se online e ainda bem. Portanto, não está em causa qualquer tipo de censura, de liberdade de expressão. O PSD sempre apoiou e apoiará a liberdade de expressão, o humor político, não é isso que está em causa. Neste caso concreto, não concordamos com o teor do voto que foi aqui apresentado pelo Bloco de Esquerda. Não nos parece que esteja aqui em causa qualquer tipo de censura ou de limitação à liberdade de expressão e, portanto, não acompanhamos esta iniciativa do Bloco de Esquerda por estas razões. Muito obrigado.
Sr. Deputado Filipe Sousa pediu a palavra.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Simplesmente para referir e saudar a iniciativa do Bloco de Esquerda e expressar aqui um pequeno texto que elaborei ainda ontem à noite, porque muito sinceramente não acompanhei essa sátira, e dizer que a liberdade de expressão é uma das mais nobres conquistas das sociedades democráticas.
Terão que fazer silêncio porque o Sr. Deputado não se consegue ouvir. A sala não tem condições acústicas para que possam...
Vou repetir que a liberdade de expressão é uma das mais nobres conquistas das sociedades democráticas. Não apenas um direito individual, é a condição essencial para que todos os outros direitos possam existir em plenitude. Sem liberdade para falar, questionar, criticar e satirizar, a democracia transforma-se numa formalidade vazia. A liberdade de expressão protege especialmente as vozes incómodas, protege quem questiona o poder, quem denuncia abusos, quem usa o humor como instrumento político e quem apresenta visões divergentes. Se apenas defendêssemos as opiniões que não geram desconforto, estaríamos a esvaziar o próprio sentido do direito. Por isso, eu termino dizendo que defender a liberdade de expressão é defender o direito de todos a participar na vida pública sem medo, é garantir que o poder continua a ser escrutinado, é afirmar que numa democracia madura o confronto de ideias é sinal de força, não de fraqueza. Porque onde há liberdade para discordar, há espaço para evoluir. E onde há espaço para evoluir, há democracia viva. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Pinto.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Eu gostaria de tecer duas considerações rápidas sobre este assunto. Numa situação em que temos uma democracia saudável, é de todo importante distinguir o que é sátira política e o que é criatividade, o que é uma página de memes, o que é como dizia o Sr. Deputado há bocadinho, eu vi o vídeo, mas não percebi logo que era sátira, mas a maior parte das pessoas perceberia que aquela página está dedicada a isto mesmo, a fazer sátira política, a fazer crítica, a fazer aquilo que nós consideramos liberdade de expressão numa democracia saudável. Muito diferente é a desinformação e, por isso, parece-me importante que as figuras públicas, políticas, que estão sujeitas a este tipo de sátira, e eu percebo que o Sr. Primeiro-Ministro tenha ficado desconfortável, mas também eu recordo que o Sr. Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, é constantemente, não iria usar o termo gozado, mas usado, satirizado, num outro programa que me recordo que tem muito mais audiência até no, na televisão, e nunca vi o Sr. Presidente da República indignar-se com montagens que são feitas, com brincadeiras que têm conteúdo também de mensagem política, obviamente, e portanto aqui era importante perceber que a atitude do Sr. Primeiro-Ministro foi exagerada e, como tal, este voto trazido aqui, este projeto de voto trazido pelo Bloco de Esquerda faz todo sentido. Foi pelo Bloco de Esquerda, podia ser por outro partido qualquer, porque nos revemos nesta situação de preservar a democracia e preservar aquilo que são os nossos valores fundamentais, nomeadamente no que diz respeito à liberdade de expressão. Muito diferente é relativamente à desinformação. Aí gostaríamos mesmo de ver o Sr. Primeiro-Ministro, o Ministro que tutela a comunicação social, por exemplo, empenhar-se em combater a desinformação. Isso sim, combater as notícias falsas, quer em campanhas eleitorais, onde temos um candidato que tem mais de 80% de domínio das notícias falsas e não vemos da parte do Sr. Primeiro-Ministro a fazer um comunicado ou indignado com essa situação. É um candidato presidencial, é um líder de um partido e nós temos esses números e esses valores. Eu já questionei o Sr. Ministro que tutela, o Ministro da Presidência que tutela a comunicação social e da parte dele não vi grande indignação e, portanto, eu gostaria só de, para terminar, de referir isto. É importante que se perceba o que é sátira política e as figuras públicas e os políticos estão sujeitos a essa sátira e que qualquer um de nós pode estar um dia a aparecer nesses vídeos e nessas produções de humor e muito diferente tem a ver com a questão da desinformação, que sim é um problema e que sim deve ser combatido. Obrigada.
Obrigada. Sr. Deputado João Pinto de Almeida.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Relativamente a esta matéria, eu também tenho opinião sobre o meme, sobre a sátira, sobre se isso é relevante ou não é relevante. Acho que a minha opinião não é minimamente relevante para aqui, nem a do Bloco de Esquerda, nem a do Sr. Deputado Fabián Figueiredo, nem a de ninguém. Todos temos a opinião, dentro da nossa liberdade, de apreciarmos mais sátira, menos sátira, de achar mais graça ou menos graça. O que eu acho que num Estado de Direito é fundamental é que todos tenham os seus direitos protegidos. Eu não vi em momento nenhum o direito do humorista que fez este meme ser posto em causa. Não foi usado nenhum instrumento do Estado, nenhum mecanismo do Estado, para limitar o exercício da liberdade de expressão por este humorista. Portanto, é completamente falso aquilo que aqui foi dito de ter havido alguma limitação à liberdade. O que eu também não aceito num Estado de Direito é uma limitação de liberdade de qualquer cidadão, seja político, não seja político, seja primeiro-ministro, não seja primeiro-ministro, de se sentir ofendido poder exercer o seu direito. Não pode é usar nem instrumentalizar meios do Estado ou quaisquer outros meios para defender a sua posição. Agora, se numa lógica de um Estado de Direito que protege, desde logo, o bom nome das pessoas, que protege aquilo que cada um de nós considera que é o nosso património de valores e que no quadro desse Estado de Direito podemos fazer valer, só temos um mecanismo. É, junto das instâncias próprias, nós podermos defender. Se eu acho que a causa tem mérito, não tem mérito, se faz sentido apresentar ou não apresentar, volto ao início. É uma questão da minha opinião que não interessa absolutamente nada para este caso. Eu, sinceramente, vivo bem num país em que um humorista possa fazer humor sem qualquer censura e em que uma pessoa que se sente ofendida possa defender-se disso. Agora sim, vou expressar a minha opinião. Se no fim puder triunfar o humor percebendo-se que ninguém foi ofendido, eu acho que é claramente o estado em que viveremos todos melhor.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também as senhoras e os senhores deputados.
Não estamos a ouvi-la. Tenho que aguardar que haja condições. Ou chegaste. O microfone também está um bocadinho afastado. Está...
Penso que agora sim.
Ah, agora está melhor. Obrigada.
Cumprimento também as senhoras e os senhores deputados. O PAN acompanha esta iniciativa do Bloco de Esquerda num país onde efetivamente a liberdade de expressão e a desinformação tantas vezes cruzam linhas cinzentas. Parece-nos que é importante, por um lado, sabermos identificar quando estamos perante fenómenos de desinformação que contribuem negativamente para a degradação da democracia, e temos visto isso em sucessivos atos eleitorais, como aqui já foi referido, nomeadamente com informações que podem até pôr em causa não só aquilo que é o critério informado de participação dos cidadãos, mas também muitas das vezes do acesso à informação e até mesmo com a segurança das pessoas em diferentes contextos. Neste caso, estamos perante uma sátira política. Quem acompanha esta página sabe perfeitamente que o mesmo se dedica a fazer vários memes, várias brincadeiras com diferentes políticos. Todos nós já fomos em algum momento alvo deste tipo de brincadeira e, portanto, não tendo sequer caráter ofensivo, apesar de que acho que no meio de tudo isto há um aspecto positivo a ressalvar. Se o nosso Primeiro-Ministro se sentiu de alguma forma lesado por o conotarem ou por concederem a possibilidade do mesmo trocar uma mensagem deste teor com Donald Trump, isso não deixa de ser positivo, tendo em conta a imagem negativa, pelo menos que eu, enquanto líder do PAN, tenho de Donald Trump e daquilo que está a fazer nos Estados Unidos à democracia norte-americana. Mas que seja como for, nós estamos perante uma mera sátira política que não deve ser censurada de forma nenhuma, menos ainda quando a mesma se confunde. Se estivesse em causa, e isto foi aqui referida até em diferentes dimensões da intervenção do PSD e do CDS-PP, porque se por um lado o PSD justifica que está em causa a individualidade de Luís Montenegro e não o cargo que exerce como Primeiro-Ministro, por outro lado, aquilo que foi aqui dito é que precisamente o contrário. Ora, estamos a falar de uma mensagem que fala de uma potencial mensagem enquanto Primeiro-Ministro. E, efetivamente, se tivermos globalmente várias mensagens a ser divulgadas por Donald Trump por diferentes chefes de Estado, é normal que a sátira tenha esse caráter. E aqui acompanho, efetivamente, aquilo que foi dito pelo Sr. Deputado. Espero que prevaleça no nosso país esta liberdade de expressão. Tivemos outros casos, como foi o caso dos Anjos, que foram muito mediatizados e em que isto foi profundamente debatido. Mas aquilo que nos deve mobilizar, sobretudo aos políticos e aos governantes, é em combater, de facto, a desinformação, as fake news, abuse ou até mesmo a violência que tantas vezes passa nas redes sem qualquer tipo de censura. E por isso mesmo acompanhamos e saudamos o Bloco pela iniciativa, queremos acompanhar favoravelmente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Marta Patrícia Silva, dê a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu consigo perceber os diferentes argumentos que foram já aqui apresentados, mas como todos sabem, a EL defende de forma intransigente a liberdade de expressão, ponto final. E já agora, Srs. Deputados, não nos levemos tão a sério e por isso iremos acompanhar o projeto de voto do Bloco de Esquerda. Obrigada.
Muito obrigada. Não há mais nenhuma inscrição. Vou passar a palavra ao Sr. Deputado para encerrar.
Obrigado, Sra. Presidente. Creio que este debate é revelador por si da oportunidade desta iniciativa, porque eu quero valorizar bastante as intervenções do PSD e do CDS que suportam o Governo, porque denotam um distanciamento em relação à reação impulsiva que o Governo teve. É impossível não ler isto da intervenção do Sr. Deputado Paulo Marcelo e do Sr. Deputado João Pinho de Almeida. E queria sublinhar dois argumentos que usaram, porque faz antever que o Governo, se calhar, decidiu recuar em relação à intenção de apresentar uma queixa. O Sr. Deputado Paulo Marcelo valorizou muito o comunicado sóbrio, ignorou aquele pequeno detalhe do Sr. Ministro da Presidência, que tem um papel relevantíssimo na coordenação política, ter feito uma inflamada conferência de imprensa, e era isso que eu queria chamar a atenção, onde disse que foi feito um ataque à instituição do Primeiro-Ministro e que os portugueses exigiam por isso que fosse apresentada uma queixa. E é esse o problema. O Sr. Deputado João Pinho de Almeida tem toda a razão quando diz que Luís Montenegro, individualmente considerado, pode tomar as ações judiciais que quiser. O problema aqui foi a evocação da autoridade do Estado para a apresentação da queixa e por isso é que isto é relevante debater, porque foi a instituição Primeiro-Ministro que foi mobilizada para este debate por iniciativa do Governo. Eu, se interpreto bem as palavras, e desmintam-me se eu estiver errado, o Governo não vai apresentar queixa, eu quero saudar isso. E permita, com a devida vénia, às bancadas do PSD e do CDS, uma recomendação, afastem o Sr. Ministro da Presidência das Redes Sociais, porque não tem vindo nada de bom, nada de bom. O Sr. Ministro abre o Twitter e acha que uma mensagem satírica em que supostamente o Primeiro-Ministro se dirige ao Presidente dos Estados Unidos, começando por líder supremo e grande arquiteto dos nossos tempos, pode ser levada a sério. Onde é que isto afeta a posição internacional de Portugal? O que afetaria a posição internacional de Portugal era permitir que o Primeiro-Ministro fizesse de anjos no processo contra Joana Marques. Isso é que nos levava à República à chacota. Imagina o que é que era no New York Times. Primeiro-Ministro perde processo em todas as instâncias por se meter com uma página de gestão de memes, mas não há mais nada para fazer naquele belo pedaço de terreno à beira-mar plantado que andar a censurar memes. O Conselho de Ministros anda a debater publicações nas redes sociais. Ninguém quer acreditar nisto, por isso. Vamos, eu espero que este episódio fique no passado, se enquadre nos rodapés dos vários atos governativos falhados, acontecem, e que saia um consenso deste debate de preservação da liberdade de expressão, da sátira, do humor, que tem uma história de perseguição em Portugal, em todos os regimes, na monarquia constitucional, na República, durante a ditadura do Estado Novo e também no pós-25 de Abril, que nós escusamos de dar continuidade e acho que é uma grande forma de celebrar os mais de 50 anos do 25 de Abril, que é deixar todos os humoristas, todas as pessoas que se dedicam à sátira nas redes sociais, a fazerem as piadas sobre todos os intervenientes políticos, do qual eu evidentemente não me excluo, porque aliás, como disse a senhora deputada da Iniciativa Liberal, uma coisa que é bastante saudável é nós não nos levarmos tão a sério quando somos alvos de sátira, recordando o seguinte, que é o humor é uma das fronteiras da liberdade e é também um diagnóstico da qualidade da nossa democracia e da liberdade de expressão. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos proceder à votação. Sr. Deputado, eu compreendo a posição, só que ele será sempre. Terei de lhe dar outra vez a palavra, e depois, provavelmente, eu sei que não, mas há regras, também há regras. Eu perguntei, vou dar a palavra para encerramento ao Sr. Deputado Fabiano Figueiredo. O Sr. Deputado Fabiano Figueiredo vai ter sempre a última palavra. O que significa que a última palavra do Sr. Deputado Fabiano Figueiredo pode despertar e consecutivamente, até à exaustão, o pedido de palavras subsequentes. E, portanto, Tem que haver uma regra, é nesse sentido, não é para eu cortar o direito de alguém a falar, é só porque o proponente encerra o debate do projeto de resolução. E como é de prever, ele poderá sempre, como é ele o último a falar, em qualquer circunstância, peça-se a palavra 3, 4 ou 5 vezes, eu dar-lhe-ei sempre a última palavra, e portanto, como eu lhe dar-lhe-ei sempre a última palavra, ela pode sempre suscitar vontade de voltar à liça. Portanto, o que eu peço é alguma compreensão, porque isto vai suceder, e se isto for suceder 10, 20 vezes, nós vamos estar aqui o dia todo até conseguirmos encerrar o debate deste projeto, que eu penso que, se pretender mesmo a palavra, eu dar-lhe a palavra, na certeza que a última palavra será sempre o Sr. Deputado Fábio Figueiredo. E depois, entretanto, posso levar abrir as inscrições a todas as pessoas que queiram falar. Fica à sua consideração. Pretende usar da palavra? Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu agradeço a sua compreensão pela boa condução desta comissão. Eu então vou colocar à votação este projeto de voto. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos contra do PS e do CDS. Vamos agora retomar a nossa ordem de trabalhos. Temos agora aqui um pedido para elaboração de um parecer que é um. Sou deputada Inês Sousa Real. Sou deputada, é só para nomear um relator e a seguir entramos no ponto onde a sou deputada vai ter intervenção.
Pronto, tudo bem.
É só mesmo, isto é a nomeação de um relator.
Sim, sim, como tenho a conferência de líderes, era só para pedir que efetivamente depois fosse o meu ponto. Obrigada.
Eu a seguir passo já ao seu ponto. Isto é só para a nomeação de um relator, que foi um pedido do seu Presidente da Assembleia da República, que penso que nos documentos foi-vos distribuído, sobre um conflito de competências entre a 6ª e a 13ª Comissão. E cabe o relatório ao Grupo Parlamentar do PSD.
Sr. Presidente, indicamos o Sr. Deputado. Indicamos o Sr. Deputado Hugo Carneiro. Hugo Carneiro.
Vamos entrar agora no ponto 4A, que é o projeto de resolução número 81, por mais transparência do RASI quanto aos dados relativos às suspensões provisórias do processo no âmbito dos crimes de violência contra as mulheres e violência doméstica. Isto é uma conclusão da discussão. Sra. Deputada Inês Sousa Real pediu a palavra, tem a palavra.
Muito obrigada, Senhora Presidente, e conforme se recordarão, na discussão da última iniciativa houve um consenso muito alargado sobre a pertinência da mesma, mas houve várias sugestões de diferentes partidos para aperfeiçoar esta proposta. E tendo em conta que o objetivo da iniciativa é proteger e sensibilizar para o combate à violência doméstica, uma causa que, em nosso entender, não deve ter muros partidários, por isso mesmo acolhemos aqui as sugestões que foram dadas pelos diferentes partidos e, por um lado, previmos uma recomendação no sentido de garantir que os dados relativos à suspensão provisória do processo referentes aos crimes de violência contra as mulheres e a violência doméstica possam passar a incluir de forma autonomizada a referência ao número de acusados, a par da atual referência ao número de queixas apresentadas, e por outro lado propomos que o RASI passe a incluir informação relativa ao número de situações em que ocorreu a suspensão da execução da pena de prisão ou convolução em crime menor no âmbito dos crimes de violência contra as mulheres e a violência doméstica. Pensamos assim que estas alterações podem contribuir para dar uma visão mais detalhada sobre a forma como a Justiça trata os crimes de violência doméstica e de violência contra mulheres e subsequentemente vai permitir uma melhor resposta e análise por parte dos diferentes intervenientes sobre esta matéria. Isto não retira de forma nenhuma a necessidade de existir inquéritos nacionais de vitimização ou tão poucas mudanças legislativas em curso, mas acreditamos que aperfeiçoa aquilo que é o conhecimento e informação sobre esta matéria.
Muito obrigada. Sra. Deputada Helena Durães, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. O Chega acompanha este projeto de resolução porque a violência doméstica continua a ser um crime tratado com complacência inaceitável por parte do sistema judicial. Os números do relatório anual de segurança interna, tal como são apresentados, não revelam a realidade. Contabilizar suspensões provisórias com base no número de queixas e não no número de arguídos é uma forma de esconder a verdadeira dimensão da impunidade. É de extrema importância saber quantos agressores beneficiam efetivamente de suspensões provisórias, quantos agressores beneficiam de penas de prisão suspensas ou quantos agressores beneficiam da convolução do crime em crime menos grave. Sem dados claros, e enquanto não soubermos quantos agressores beneficiam dos mecanismos supramencionados, não há escrutínio, não há responsabilização, não há avaliação séria da atuação da Justiça. Neste caso em concreto, e o que o Estado está a dizer às vítimas é simples, o agressor sai praticamente ileso, e isto não é proteger as vítimas. Tem que haver coragem política para mudar o que tem que ser mudado. O Chega defende tolerância zero à violência doméstica, defende penas efetivas, justiça célere e o fim de mecanismos que funcionam como porta giratória para agressores reincidentes. Para o Chega, a violência doméstica é um crime grave e deve ser tratado como tal. Não pode continuar a ser gerida com soluções que transmitem uma ideia de brandura e de impunidade. Por isso, votamos favoravelmente este projeto. Porque sem transparência não há justiça e sem justiça as vítimas continuam sós. Obrigada.
Muito obrigada. Sra. Deputada Elsa Paz, tem a palavra.
Sra. Presidente, muito obrigada, Srs. Deputados. De facto, a violência doméstica é uma grave violação dos direitos humanos, é uma violência de género. O machismo mata em Portugal. Ainda há dois dias, em Lisboa, foi assassinada uma jovem de seu nome, Edith, por um agressor com quem vivia ou queria deixar de viver, deixou dois filhos e estes números chocam-nos. O ano passado foram 24, mais do que no ano anterior. Tem sido uma média muito alta ao longo das últimas duas décadas, mais de 1000 crianças estão órfãs de mãe. E esta situação tem de nos incomodar aos políticos, ao governo, a todas as pessoas. E, portanto, eu aproveito este momento também para dar conta de que o nosso compromisso para com o combate a este grave flagelo e para com a proteção destas mulheres que pedem ajuda e não a têm deve ser máximo e transversal. É uma violência de género. Isto quer dizer que está baseada em desigualdades ancestrais entre homens e mulheres que levam à subjugação da mulher no contexto de relações de intimidade, quando, sobretudo, se transformam em relações tóxicas. Portanto, não podemos combater a violência doméstica, por um lado, e, por outro lado, estar a promover as causas que a originam. Dito isto, relativamente a este projeto do PAN, obviamente que tudo o que sirva para aprofundar o conhecimento desta área e sendo eu uma investigadora nesta área, é sempre bem-vindo. Todo o apuramento de estatísticas no quadro desta matéria muito nos ajuda, e aos investigadores, a fazer uma maior leitura da realidade. Não posso, contudo, deixar de dizer que, relativamente à suspensão provisória de processo, é uma figura crítica, como a Sra. Presidente sabe, que tem acompanhado estas matérias, de tal maneira que, e é crítica sobretudo quando se trata de criminalidade grave. Foi muito ponderado introduzir-se esta figura para a violência doméstica no ano 2000, quando decidimos nesta casa atribuir caráter público a este tipo de crime, com muitas pessoas a oporem-se, como sabemos. E foi optada pela introdução desta figura como uma válvula escapatória para acomodar quem não defendia o caráter público deste tipo de crime, e era muita gente. O Grévio vem vindo a fazer relatórios sobre esta matéria e ele confirma efetivamente que estamos perante uma válvula de escape, inclusivamente para a impunidade. portanto é preciso uma reflexão profunda. Não é sobre o registro da suspensão que saudamos e acompanhamos, mas é sobretudo sobre a figura. De que forma é que a manutenção desta figura num crime que está catalogado como criminalidade violenta, quando a figura se aplica sobretudo aos outros tipos de crime, no quadro da criminalidade em geral, deve ser mantida, deve ser revista. Uma reflexão profunda. Eu tenho a minha própria posição, que obviamente não a vou dar neste contexto, porque não é este o momento. Estamos a refletir, estamos na Subcomissão da Igualdade, há um conjunto de projetos, vão entrar em especialidade, nomeadamente esta proposta também do Governo, um próprio projeto de lei do Partido Socialista, que embora não seja sobre as questões da suspensão provisória do processo, pode permitir uma discussão mais alargada sobre esta matéria. Portanto, assim sendo, e para concluir, para não me alongar muito mais, dizer que acompanhamos, porque é um apuramento de estatísticas, sobretudo em dois domínios. Por um lado, garantir que os dados relativos à criminalidade da violência doméstica tenham uma referenciação autonomizada ao número de acusados no âmbito da informação relativa à suspensão provisória de processo e depois, como a senhora deputada acrescentou depois da primeira discussão, também a informação relativa ao número de situações em que ocorreu a suspensão provisória da pena de prisão ou a convolução. Também sabemos que quem analisa um bocadinho as estatísticas da criminalidade e vemos pelas notícias também que nos chegam ao público, mesmo não sendo não estando atentos ao estado da arte relativamente a esta matéria, as notícias dão-nos perfeitamente conta de que há muitas convolações, ou seja, transformar uma criminalidade grave em determinado processo do julgamento numa criminalidade mais ligeira, ofensas à integridade física, que já não é crime público. E, portanto, isto exige uma reflexão profunda. Nós acompanhamos este projeto, mas com a nota de que ele é insuficiente para a reflexão profunda que temos de fazer sobre esta matéria. Muito obrigada.
Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O projeto de resolução que o Partido PAN nos traz aqui é por uma mais transparência do RASI quanto aos crimes de violência contra as mulheres e violência doméstica. E todos nós abominamos esse tipo de crime. Todos nós devemos estar diariamente a lutar contra esse tipo de crime. Mas devemos também alinhar-nos com uma estratégia nacional para a igualdade, para a não discriminação e outros planos, para não fazermos do RASI uma manta de retalhos. E eu aproveito para o que diz a senhora deputada Elza Paes, no que disse, tudo o que sirva para um aprofundamento a esta área. Ora, este projeto de resolução, o que traz é mais um retalho para uma manta, não serve para aquilo que a senhora deputada muito bem disse, que é o aprofundamento nesta área. E por isso o PSD não vai acompanhar, só por isto, não por não sermos a favor, mas por entendermos que não traz um estudo profundo, mas traz apenas uma pequenina parte daquilo que deve estar englobado numa estratégia nacional. Muito obrigado.
Sra. Deputada Filipa Pinto, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. É uma nota rápida para dizer que acompanhamos esta medida, porque esta medida promove
Sra. Deputada, a transparência. Eu agradeço que não há condições, a Sra. Deputada não se está a conseguir fazer ouvir. Faz favor, Sra. Deputada, pode continuar.
Rapidamente, esta medida promove a transparência do sistema judicial, permitindo o acesso público a estes dados e o seu devido acompanhamento. E o acesso a esta informação contribui também para fortalecer a confiança das pessoas nas instituições do Estado e, sobretudo, para conhecer os dados existentes e apoiar a análise e elaboração de políticas públicas mais informadas e baseadas em evidência. E, por essa razão, nós vamos acompanhar esta medida. Obrigada.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Pinto de Almeida, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito rapidamente, para dizer que nós também já temos apresentado algumas alterações relativamente ao RASI. O RASI traz uma informação que é estatística, não só qualitativa, não só quantitativa, mas também qualitativa, que é muito relevante para nós trabalharmos a realidade da criminalidade e do combate à criminalidade. Neste caso, parece-nos que é de facto um ponto muito específico, mas que pode ter relevância na interpretação estatística e pode ser importante nós termos, de facto, esta especificidade de não sabermos o número de suspensões provisórias comparado ao número de queixas, mas comparado ao número de acusações, não é indiferente para o tratamento estatístico e para a compreensão da realidade. Devo dizer que, depois, naquilo que é a fundamentação do projeto, nós não acompanhamos, designadamente não nos parece que faça grande sentido os qualificativos que são atribuídos desde logo ao sistema de justiça, porque isso é uma generalização que não nos parece que faça esse sentido. Quer dizer, pode haver casos de uma coisa ou de outra, para nós, que fique muito claro, não é isso que preocupa. O que preocupa é nós termos dados estatísticos com qualidade, e esta alteração parece-nos que vai nesse sentido, embora não acompanhemos a fundamentação.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não tenho mais nenhum pedido de inscrição. Vou colocar então à votação. Ah, desculpe, tenho que encerrar. Peço desculpa, Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradeço as diferentes intervenções e, sobretudo, o acompanhamento da iniciativa. Contudo, vejo com muita estupefacção a posição do PSD nesta matéria. Em particular, parece-me que é bastante infeliz achar que estarmos a propor uma alteração desta natureza é estarmos a contribuir para retalhar uma manta. Eu recordo que as vítimas de violência doméstica é que vêem a sua vida completamente retalhada e esquartejada perante a violência dos agressores. E, por isso mesmo, não estamos a propor uma alteração menor ao RASI. Estamos a propor uma alteração que nos pode permitir conhecer melhor estes fenómenos de violência. Eu recordo que o caso do bombeiro de Machico, que agrediu a mulher ao pontapé na cara, à frente do filho, é um dos casos que fica de fora do RASI, precisamente porque foi aplicada a suspensão do processo. Isto é acrescentar uma manta de retalhos ao RASI. Eu acho que há palavras que são manifestamente infelizes quando falamos de violência doméstica. E, infelizmente, na minha vida profissional, já lidei com muitos casos desta natureza e até mesmo como deputada chegam-nos aqui casos de vítimas que nos pedem ajuda e que nos pedem melhor legislação e, portanto, Sr. Deputado, acho profundamente lamentável comparar esta proposta de alteração a querer introduzir uma manta de retalhos no RASI. O que nós queremos é proteger as vítimas e garantir que temos informação detalhada, rigorosa e suficiente para nos permitir legislar nesse mesmo sentido.
Muito obrigada. Isto não tem votação, é para ser votada em plenário, portanto, vamos passar ao ponto seguinte, que são a apresentação e discussão dos seguintes requerimentos. Há um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal sobre, para audição urgente, a Ministra da Administração Interna sobre o funcionamento da rede Ciresp. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Há notícias de que, mais uma vez, o Ciresp falhou aos portugueses. E nós queremos dar a oportunidade à Sra. Ministra de esclarecer se estas notícias são verdadeiras ou se são falsas. Não obstante às declarações do Sr. Secretário de Estado da Proteção Civil, segundo o qual o sistema globalmente funcionou, o certo é que o Presidente da Câmara Municipal da Batalha referiu que a autarquia esteve longas horas sem acesso à rede de comunicações e em Leiria, o concelho mais afetado pela depressão, Christine, foi vista a circular uma das 9 estações móveis do Ciresp, o que não pode deixar de ser visto como um sinal de que a rede de comunicações de emergência foi efetivamente afetada. Além disso, se todas as garantias de redundância do sistema de comunicações estão dependentes do funcionamento da rede elétrica e se existe uma vasta área do distrito de Leiria ainda sem eletricidade, é difícil aceitar cegamente que o Ciresp tenha funcionado. No segundo ponto, achamos igualmente pertinente que a Sra. Ministra nos explique porque é que o Ciresp, com a importância que tem em situações de crise, está sem Presidente do Conselho de Administração há mais de 2 anos. Relembramos desde março de 2024, depois de Paulo Viegas Nunes, Major-General do Exército e especialista em sistemas de informações, ter deixado a Presidência. E, finalmente, gostaríamos de saber porque é que o Grupo de Trabalho, que ficou responsável de estudar soluções para a substituição urgente do Ciresp depois do apagão ter adiado sucessivamente a apresentação das suas conclusões. Na altura da criação do grupo de trabalho, o Governo considerou que era necessário um novo sistema, e passo a citar, senhores deputados, mais robusto, fiável, resiliente e interoperável, devido às limitações estruturais e operacionais em cenários de elevada exigência operacional. A decisão visava, e volto a citar, assegurar com caráter de urgência um sistema de comunicações robusto, fiável, resiliente, tecnologicamente adequado e plenamente interoperável, que respondesse eficazmente às exigências atuais e futuras das forças e serviços de segurança, de emergência e de proteção civil. Fim de citação. Senhores deputados, se o relatório está concluído, como tem sido noticiado pela comunicação social, por que razão ainda não foi divulgado? O Sr. Secretário de Estado da Proteção Civil, Rui Rocha, afirmou que o mesmo seria conhecido até ao final de janeiro, mas até agora isso ainda não aconteceu. Posto isto, consideramos essencial que a Sra. Ministra da Administração Interna seja ouvida com caráter de urgência nesta mesma comissão, pelo que apelamos aos Srs. Deputados a votação favorável a este requerimento, sob pena de continuarmos a descredibilizar uma que deve ser essencial na resposta a situações de urgência. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Ninguém tendo pedido para usar da palavra. O deputado agora apareceu, o deputado Pedro Pinto, gosta muito de estalar os dedos. O deputado Pedro Vaz.
Sr. Presidente, obrigado. Eu queria agradecer a apresentação deste requerimento e deixar desde já a nota que o Partido Socialista irá votar favoravelmente à audição da Sra. Ministra da Administração Interna, mas achamos que este relatório, este requerimento peca por defeito. Desde logo, não chama o Sr. Ministro das Infraestruturas, que assina o despacho com o Sr. Ministro da Administração Interna do Grupo de Trabalho para a renovação, o estudo técnico para o novo CIRESP. E aqui eu gostaria de dar nota que eu gostava de separar aquilo que é o mecanismo de comunicação da empresa CIRESP, apesar de serem um pouco as mesmas coisas, mas isto aqui é uma história que já tem um passado longo, e às vezes já tem um passado longo, e recentemente tivemos até a oportunidade de ouvir nesta casa o vogal da administração da CIRESP S.A., que representa a CIRESP, no grupo de trabalho relacionado ao apagão, onde se falou, e por exemplo, a senhora deputada fala aqui de uma questão que se calhar se tivesse estado nessa audição, ou se havia na internet, perceberia que as antenas da CIRESP não precisam da rede elétrica porque têm geradores que lhes permitem dar alguma autonomia. Desde logo perceberia isso e não teria feito a intervenção que fez sobre essa matéria. Mas, no entanto, achamos bom ouvir. O Governo, em abril, faz um despacho assinado, como eu disse, pelo Sr. Ministro das Infraestruturas e a Sra. Ministra da Administração Interna, a dizer 90 dias, vamos criar aqui um grupo de trabalho e 90 dias dê-nos lá a solução para isto. Depois fazem um novo despacho no final do ano a dizer, bem, isto aqui é um bocado complexo, portanto vamos precisar em novembro. Vamos mudar o presidente dessa entidade, porque, pelos vistos, há aqui uma incompatibilidade. Provavelmente seria alguém que estaria ao serviço de alguma entidade que presta o serviço ao CIRESP. Como a sua deputada sabe, todos os meios do CIRESP não são próprios, são alugados aos privados, que na realidade eram os donos da empresa, que teve de ser nacionalizada porque não cumpriam com o serviço. Portanto, em todo o caso, é muito importante que o Governo dê explicações. É muito importante que o Governo dê explicações. Deveria ser chamado também o Sr. Ministro das Infraestruturas, porque é ele, com o Sr. Ministro da Administração Interna, que estão a gerir a alteração daquilo que será o novo CIRESP. E já agora não dá de forma, nunca ficará de forma barata a reestruturação do CIRESP. Porque o barato sai caro, como se está a comprovar em algumas circunstâncias limite.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos então proceder à votação deste requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento foi aprovado por unanimidade. Vamos passar à linha B, ao requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega, para audição urgente da Sra. Ministra da Administração Interna e do Sr. Secretário de Estado da Proteção Civil no contexto da depressão Kristen e por as eventuais falhas na prevenção e resposta. Bem como para convidar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Leiria e o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Coimbra para relatarem as dificuldades sentidas no terreno. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Gabriel.
Obrigado, Sra. Presidente. Relativamente a este requerimento urgente, para não voltar aqui a repetir nem a ler, todos tiveram acesso ao mesmo, todos conseguiram ler e perceber o que aqui está, apenas dizer que não é um requerimento que se concentra tanto no CIRESP, é mais lato, é mais abrangente, é mais macro, e o facto de também chamarmos, ou pretendermos através deste requerimento, ter cá os presidentes da Câmara Municipal de Leiria e Coimbra, também entendemos que faz sentido, porque é quem está no terreno e... Posso? Obrigado. Porque é quem está no terreno e tem uma percepção mais real das falhas. Posso ler aqui algumas que acho mais pertinentes. Falhas de prevenção, comunicação ineficaz, problemas no Ciresp, lá está. Declaração tardia do estado de calamidade, falta de apoios governamentais adequados e incapacidade prolongada de garantir serviços essenciais básicos. Portanto, neste sentido, apelamos aos senhores deputados que tenham a sensatez e a sensibilidade, enfim, querendo, de votarem favoravelmente este requerimento, que queremos vem no momento adequado. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Nuno Gonçalves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O grupo parlamentar do PSD, obviamente, quanto à audição da Sra. Ministra e do Sr. Secretário de Estado, acompanhará este requerimento, como é óbvio, aliás, a Sra. Ministra estará cá em audição regimental no dia 11, já para a semana. Agora, quanto ao convite aos autarcas, eu penso que os autarcas, e alguns fomos autarcas, devem estar no terreno. Os autarcas têm que ser assertivos nesta, quando passam estas situações.
Exatamente.
E têm que saber, principalmente, ter uma capacidade, que é a capacidade de saber comunicar. Saber comunicar competência, saber comunicar tranquilidade, saber comunicar às pessoas que estão no terreno e não virem aqui à Assembleia da República relatarem as dificuldades sentidas que todos sabemos que são sentidas. E depois há outra vertente. Porquê chamar Leiria e Coimbra? Porque não chamar Pombal ou Oveiazra? Porque não chamar qualquer outro dos 60 concelhos afetados que se encontram em situações de estado de calamidade? Nomeadamente, para dar alguns exemplos, Abrantes, Alcanena, Alcobaça, Ancião, Batalha, Bombarral, todos os 60. Qual foi o critério para chamar só dois? É esta situação que nós não acompanharemos o convite formulado aos senhores Presidentes de Câmara, mas na primeira parte do requerimento acompanharemos, como já disse, a audição da Sra. Ministra e do Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos, gente. Sr. Deputado João Pina Almeida, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. No mesmo sentido da intervenção anterior, nós, em primeiro lugar, porque há sempre aqui um cuidado de convidar, da forma como se convidam autarcas a vir ao Parlamento, e faz sempre exceção, e se a questão for mesmo indispensável. Já tivemos este tipo de discussões aqui, por exemplo, sobre questões de segurança nos respectivos municípios. Os autarcas, por natureza, respondem perante as suas assembleias municipais e não cabe à Assembleia da República escrutinar o trabalho de autarcas. Nós somos sensíveis ao facto de aqui o que se pretender é outra coisa, é dar voz aos autarcas sobre aquilo que se passou no seu território. Mas aí a questão é exatamente aquela que foi colocada ainda agora pelo grupo parlamentar do PSD. A área é muito mais vasta do que apenas dois concelhos, no caso Leiria e Coimbra, muito relevantes como é evidente, mas que não esgotam de maneira nenhuma aquilo que é a expressão territorial dos efeitos desta intempérie. Portanto, de duas uma, ou o grupo parlamentar do Chega separa ou reformula, conforme entender, obviamente dentro da sua liberdade, ou então também nós votaremos a parte relativa aos membros do Governo, mas não acompanharemos a parte relativa aos autarcas nesta formulação.
Deputado Pedro Vaz, tem a palavra.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Eu gostaria de dar uma primeira nota. Obviamente, este Governo tem-nos habituado, cada vez que está perante uma situação de crise, tem-nos habituado a sucessivas confusões e atrapalhadas. Aconteceu com o apagão, aconteceu com os fogos rurais de 2024 e 2025 e agora, mais uma vez, acontece nesta altura de crise, de tempestade, que sabemos que ainda não passou. Portanto, a minha primeira nota era para que, aprovando e votando favoravelmente este requerimento, que se tenha atenção, que se chame os responsáveis após o período de urgência e de que é preciso estarem os meios no terreno, ainda que o Governo dificilmente esteja. Mas, em todo o caso, Em todo o caso, será muito relevante, será importante também dar nota do seguinte. Quando se chamam autarcas, tirando comissões parlamentares de inquérito, é um convite a estarem presentes. Aliás, eu não percebo esta coisa de ser uma coisa absolutamente excepcional, porque, por exemplo, numa outra comissão, da qual eu faço parte, temos autarcas permanentemente a serem ouvidos, com exceção de um que se recusa a vir e não há problema nenhum, porque não é obrigado, que é o presidente Carlos Moedas, de Lisboa, que nunca quer vir falar sobre o aeroporto de Lisboa. Mas pronto, está tudo bem, ninguém o obriga a vir. Portanto, quando se convida autarcas para virem falar daquilo que é a experiência, eles próprios avaliarão se querem vir ou não querem vir, não são obrigados a vir. Portanto, se há, e já ouvi falar aqui por parte de outros grupos parlamentares, que deveriam ser chamados outros autarcas ou convidados outros autarcas de outras localidades, de outros municípios, façam favor de apresentar o requerimento para ser votado. Agora, não do ponto de vista do ponto de vista do grupo parlamentar do PS, o convite aos autarcas é absolutamente natural, até porque foram dos municípios mais afetados, não diz que foram os únicos, foi dos municípios mais afetados, e se eles entenderem que não querem vir, não devem vir, eles farão essa análise e esse juízo, mas o convite é um convite.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Pinto de Almeida.
Sr. Presidente, muito obrigado. Só para clarificar, esta questão de ouvir autarcas tem uma razão de ser e tem uma lógica. Nós não podemos defender para umas coisas a autonomia do poder local e para outras isso não interessa nada. Os presidentes de Câmara que nós estamos a convocar são... Não sabe o que é que eu vou dizer? São, por decorrência da lei... os principais, o primeiro responsável pela proteção civil no respectivo Conselho. E a forma como exercem essas competências deve ser escrutinada pelas respectivas Assembleias Municipais e não pela Assembleia da República. É nesse sentido que eu estou a dizer, defendendo a autonomia do poder local, e essa tem sido a interpretação prevalecente nesta primeira comissão ao longo de anos, de nós não nos substituirmos às Assembleias Municipais nesse escrutínio dos autarcas, porque nós podemos dizer assim, mas é só para os ouvir, para dizerem o que é que aconteceu no terreno. Nada impede um deputado de depois perguntar ao Presidente de Câmara porque é que não acionou o plano de emergência municipal, por exemplo. E eu acho que isso é uma claríssima ingerência na autonomia do poder local. Não deve ser um deputado na Assembleia da República a questionar um Presidente de Câmara sobre isso. Isso deve ser feito na sua Assembleia Municipal. Segunda questão, também não é indiferente... Nós dizemos assim, só estão propostos dois municípios, nós aprovamos esses, se alguém quiser propõe aos outros. Não, porque o que sair daqui é uma deliberação da primeira comissão da Assembleia da República. E se a primeira comissão da Assembleia da República delibera ouvir os autarcas de Coimbra e de Leiria e não delibera ouvir os outros, se isso for aprovado, vincula-nos a todos. E, portanto, não é indiferente. E, portanto, eu reitero o apelo ao grupo parlamentar do Chega, ou para separar... ou para reformular, exatamente para que não haja aqui, nós não temos nenhuma intenção de votar contra, mas não podemos é permitir que venham dois autarcas quando há tantos concelhos e tantos autarcas afetados.
Muito obrigada, e já agora, corroborando aquilo que o Sr. Deputado João Pinto de Almeida diz em relação à autonomia do poder autárquico, eu relembro que o artigo 102, número 4 do nosso regimento, diz que eles podem ser convidados a participar nas reuniões das comissões parlamentares os titulares de órgão da administração local em matérias que não correspondam ao exercício das suas competências, sobre as quais prestam contas apenas no âmbito autárquico. Portanto, é claríssimo o nosso regimento. Os autarcas podem vir aqui falar sobre matérias que não correspondam ao exercício das suas competências. É o que diz o nosso regimento. Portanto, é só consultar o nosso regimento que ele tem lá tudo. E, portanto, o Sr. Deputado João Pinto de Almeida tem inteira razão, na minha opinião, nos alertas que aqui fez em relação à autonomia do poder autárquico e às cautelas que temos de ter nesta comissão, da forma como não podemos escrutinar decisões que se colocam apenas no poder autárquico. Em relação ao convite, é evidente que nós podemos convidar os seus presidentes de Câmara, mas sensibilizo também para o facto de ter havido imensos conselhos que foram fustigados, houve imensos conselhos que foram fustigados. Faço um apelo para que não se criem melindres em relação aos vários municípios e provavelmente eu deixo isso à consideração do proponente, que terá sensibilidade com certeza para isto que eu estou a dizer. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Presidente. Bom, eu sou autarca e vim cá com muito gosto, independentemente do regimento dizer o que disseram.
Eu viria cá, com muito gosto. Mas sou eu, e nós não estamos aqui para debater sobre mim. Posto isto, e ouvindo o que os grupos parlamentares aqui disseram, os senhores deputados aqui disseram, eu acho que resulta sensato propor uma votação em separado. E então aí já podemos ter as nossas ilações, e, enfim, e acho que ultrapassamos aqui um bocado esta questão.
Obrigada, Sr. Deputado. Outra coisa, houve aqui, penso, foi o deputado Nuno Gonçalves, que em relação a esta urgência, estou a ouvir, com o caráter de urgência, se referiu que vinha no dia 11. Foi um lapso, o dia 11 não veio a Ministra da Administração Interna, veio o Ministro da Presidência, a Sra. Ministra da Administração Interna vem no dia 24. Portanto, fica a informação.
Só acrescentar aqui uma questão, Sra. Presidente, que não tem... No ponto 1 é para discussão em plenário, não encontro, mas pronto, há bocado ficou por dizer, eu sei que não tem a ver, no meu ponto não é este. Obrigado.
Assim sendo, eu vou colocar à votação este requerimento só para a audição, para já, a audição em separado, a audição da Ministra e do Secretário de Estado, e numa primeira votação, depois numa segunda votação, o convite aos Presidentes das Câmaras. Quem é que vota contra a audição da Sra. Ministra e do Sr. Secretário de Estado? Ninguém se abstém? Está aprovado por unanimidade. Vamos já ao convite aos Srs. Presidentes das Câmaras, de Coimbra e Leiria. Quem é que vota contra? Quem é que se abstém? Portanto, está aprovado... Não, está rejeitado. A abstenção do Partido Socialista... Que eu não, portanto, fica para já, vamos ouvir. No fim, isto, infelizmente, ainda temos por a nossa frente mais duas tempestades com aqueles nomes estranhos que dão às tempestades. E não sabemos o que é que ainda vai acontecer mais, provavelmente poderá haver outro momento para outras audições. O ponto 6 foi pedido o adiamento pelo Partido Chega, portanto vamos passar ao ponto 7B. Faz favor.
Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas só por o pedido de adiamento eu queria só uma consideração rápida, que é, eu penso que desta vez chegou a tempo de toda a gente ler o parecer que segue os trâmites do outro, mas eu queria só chamar a atenção, claro que qualquer partido pode pedir o adiamento com efeito putestativo, mas eu queria era chamar a atenção para que não se repita tratar-se de tal forma a votação como discussão e votação que toda a imprensa, por alguma razão, seja notificada do dia da votação como alegado dia da discussão e votação. Isto foi tão impressionante que eu recebi não sei quantos telefonemas no dia da votação do parecer de jornalistas a perguntar se poderiam ter acesso ao parecer porque tinham sido informados de que no dia da votação ia ser o dia da discussão e da votação. E como puderam ver, foi amplamente relatado na imprensa no dia da votação aquilo que se passou no dia da votação, como tendo sido o dia da discussão e da votação. E, portanto, era para pedir que o trabalho parlamentar fosse mais respeitado. Muito obrigada.
Eu resta-me que todas as pessoas que ouviram e apelarem, eu não tenho a disponibilidade de proibir alguém ou incentivar a mandar para a imprensa, portanto, mas fica o apelo para que, de facto, pelo menos a enviarem, que enviem com o rigor necessário, que de facto eu vi as notícias e não correspondiam à verdade e à realidade do que aqui se passou. E mostravam até algum desconhecimento do funcionamento dos trabalhos em comissão. Pronto, vamos então passar ao ponto 7B, que é o projeto de voto do Partido Socialista de pesar a invocação do Dia da Memória do Holocausto. Sr. Deputado Isabel Moreira.
Sr. Presidente, uma vez que foi aprovado um voto de autoria do Presidente da Assembleia da República, prescindimos. Muito obrigada. Retiramos, é, por favor.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos então ao ponto 8, que é a apreciação e votação das atas 36 a 39. Que correspondem às reuniões desta comissão que tiveram lugar entre o dia 7 e o dia 28 de janeiro. Algum reparo para a correção ou para a ata? Alguma irregularidade? Nada. Portanto, aprovadas as atas. Há outros assuntos? Alguém tem alguma questão nos outros assuntos? Então, continuação de boa interrupção parlamentar e boa participação eleitoral para todos. Muito obrigada.